Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018, trabalhando por você.
Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, os presentes, a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento pela nossa página do Facebook, que Deus abençoe cada um de vocês. Meus cumprimentos à doutora Lívia, muito obrigado pela presença, doutor. Cumprimento a imprensa escrita e falada em nome do Valeriano e assessores, colegas vereadores, que nós possamos hoje fechar esse ciclo, né, de reuniões com chave de ouro. Que Deus abençoe cada um de vocês. Solicito a secretária esse acordo regimental.
Sim, há número legal e informo aos presentes que, de acordo com o nosso regimento interno, não pode haver manifestação do plenário, nem de palmas, nem de vaias, e nem filmagens, sem o devido cadastramento junto à secretaria.
Eu sempre peço para poder fazer a leitura desse artigo. Não foi eu que criei essa lei. Simplesmente eu estou colocando ela em prática. E ontem eu fui vaiado nessa casa de leis, e quando agora, a partir de agora, quando acontecer, eu vou pedir para que seja para a pessoa se retirar do plenário. Porque eu acho que é uma falta de respeito com o vereador, com todos os vereadores. Se está me vaiando, está vaiando todos os colegas vereadores. Eu acho que é uma falta de respeito quando a gente vai alguém aqui na função do trabalho dele. Então, se chegar a acontecer de agora para frente, eu vou pedir educadamente. Primeiro eu vou pedir, depois eu vou pedir para tirar. Aí, por falta de respeito, eu ainda fico mais magoado, né? Pessoas pedir para os que estão próximos para vaiar alguém. Eu acho que é falta de, principalmente pela função da pessoa que estava pedindo. Eu acho que é falta de responsabilidade. É uma pessoa que já foi até diretor de uma escola. Eu fiquei muito triste. Não fiquei, eu estou acostumado com vaia, tá? Porque no mandato passado eu consegui superar uma vaia aqui de 120 pessoas. Mas eu acho que é falta de respeito pela minha função de presidente dessa Casa de Leis. Não havendo número, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Ofício do prefeito Gilmar Alves da Silva. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, sirvo-me deste para solicitar de Vossa Excelência a retirada do pedido de urgência urgentíssima do projeto de lei complementar 005, de 1º de dezembro de 2017, e projeto de emenda à lei orgânica do município de Quirinópolis 001, de 30 de novembro de 2017. Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. Ao cumprimentá-lo, o Diretório Municipal do PMDB de Quirinópolis, por seu prefeito Gilmar Alves da Silva, tem a honra e satisfação de indicar o ilustre vereador Marcos Antônio Cabral para líder do prefeito junto a essa Casa de Leis, certos de que os poderes constituídos possam e venham desenvolver trabalhos conjuntos em benefícios de nossa comunidade. Na oportunidade, desejo a Vossa Presidência realizações profícuas. Cordialmente, Gilmar Alves da Silva. A vereadora que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, em caráter de urgência urgentíssima, que seja oficiada ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, cópia para a secretária de Saúde, solicitando a disponibilização de mais um ônibus na finalidade de aumentar o número de vezes na semana que é feito o transporte de pacientes para Goiânia. Justifica-se este em consideração ao intenso fluxo de pacientes que precisam deslocar-se de Quirinópolis até a capital para fazer exames ou consultas. Todavia, não possuem poder aquisitivo suficiente para arcar com as despesas do transporte, hospedagem e alimentação, precisando recorrer ao poder público municipal. Sabe-se que a Secretaria de Saúde, gerida atualmente pela vice-primeira-dama, a senhora Sueli Borges Pereira, tem realizado um trabalho de apoio constante e efetivo para essas pessoas, deixando à disposição ônibus para transporte dos pacientes que fazem tratamento em Goiânia e mantendo em bom funcionamento a Casa de Apoio de Goiânia, que está sob administração do secretário de Assuntos Extraordinários, o vereador Tocozinho, sempre fazendo o possível para garantir que esses cidadãos sejam bem atendidos, proporcionando-lhes transporte dentro da capital para hospitais, clínicas e afins, realizando também um trabalho de marcação de consultas e exames, facilitando a vida do paciente. Ocorre que mesmo a prefeitura tendo realizado este trabalho duas vezes por semana não tem sido suficiente, fazendo com que muitas pessoas deixem de realizar o tratamento por vezes previamente programado, uma vez que há um ônibus fazendo esse percurso e o mesmo tem apresentado defeitos em virtude de estar constantemente em uso, causando desgaste rapidamente. Além do mais, a grande procura faz com que o mesmo esteja sempre lotado, portanto, seria necessária a disponibilização de mais um ônibus e realização de mais uma viagem na semana. Por estas razões e na defesa e no interesse do bem comum, subscrevo. Nestes termos, pede e espera aprovação. André, enfermeira. Usando de nossas prerrogativas regimentais, viemos através desta moção, apresentar moção de aplausos em comemoração ao Natal e à chegada do ano de 2018. O Natal não é só tempo de festa, de reunir a família e trocar presentes, mas uma oportunidade para refletirmos o que aconteceu durante o ano, fazer um balanço e principalmente renovar o amor em nossos corações. É sempre bom saber que a melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. O milagre natalino está no desejo de cada um de ser feliz. Milagres existem sim, principalmente com tamanha bênção de Deus. Muitas glórias, conquistas e emoções podem ser realizadas, pois o Natal está chegando. Façam seus desejos e acreditem em todos eles, pois estão prestes a se concretizarem. Desejamos um verdadeiro milagre de alegrias a cada um dos crinopolinos. Neste Natal de 2017, no Ano Novo de 2018, devemos compartilhar nossos votos de felicidade e agradecimento por tudo que conseguimos ao longo deste ano, que já está acabando, e fazer nossos votos de felicidade e muita prosperidade às pessoas com quem queremos compartilhar nossas vidas nesta nova jornada, que se inicia no dia 1º de janeiro. O melhor presente de Natal é estarmos presentes no coração de quem a gostamos. Sendo assim, desejamos um Feliz Natal e um Ano Novo de paz e prosperidade a todos. É a moção de todos os vereadores. Pareceres das comissões competentes nas emendas aditivas aos projetos de lei 43, 44 e 45. Os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, presidente Márcio Augusto Lemos Xavier e relatora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, contrário, secretário Dalmo Machado Borges, favorável. Na Comissão de Redação, o presidente Acácio Divino Vieira de Assis e o relator Marcos Antônio Cabral são contrários e a secretária Veroneida Rodrigues de Assis, favorável. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, presidente Vislaine Geisa Paixão Oliveira e relator Valdivino Duarte de Oliveira, contrários. O secretário Marcos Túlio Barroso, favorável.
Solicita, secretária, se algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicita, secretária, que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 49ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 7 dias do mês de dezembro de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, situa a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidas 13 emendas aditivas aos projetos de lei de números 43, 44 e 45, respectivamente, de autoria dos vereadores Dalmo Machado Borges, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Veroneida Rodrigues de Assis. Momento em que o vereador Márcio Augusto Lemos Xavier solicitou da secretária que fizesse a leitura das emendas na íntegra, o que foi de pronto atendido. Foi lido o convite de autoria do senhor prefeito, qual convida para o evento de chamamento público para discutir sobre a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Foram lidos os pareceres das comissões competentes e jurídico favoráveis à aprovação dos projetos de lei do Executivo de números 42, 43, 44 e 45 e ao projeto de emenda à Lei Orgânica do Legislativo de número 003, sendo que o parecer do secretário da Comissão de Constituição e Justiça, Dalmo Machado Borges, e da secretária da Comissão de Redação, Veroneida Rodrigues de Assis, foram contrários aos projetos 043, 44 e 45. Foram lidos os requerimentos de números 358, de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, 359, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 360, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 361, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, 362 e 363, de autoria da vereadora Evislaine Geisa Paixão Oliveira, 364, de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral. Lida a moção de número 069, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, a qual parabeniza o senhor Odair Barbosa Goulart pelo seu trabalho no esporte quirinopolino. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Momento em que é informado que sim, as vereadoras Nicolina Maria da Costa Pereira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira e Dagmar Andréa de Oliveira. As vereadoras usaram da palavra para falar sobre a importância da mulher na política. Em seguida, os vereadores Márcio Augusto Lemos Xavier e Oscar de Lima Pires Júnior solicitaram inscrição para o grande expediente. O vereador Márcio Augusto Lemos Xavier usou da palavra para expor seu respeito às mulheres e congratulou as vereadoras Nicolina Maria da Costa Pereira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira e Dagmar Andréa de Oliveira pela iniciativa em homenagear as mulheres e ainda trazer à tona a necessidade das mulheres se apresentarem como candidatas. Oscar de Lima Pires Júnior usou da palavra para expor suas considerações a respeito dos projetos de lei que versam sobre os direitos dos servidores públicos. Na sequência, o senhor presidente adentra para a ordem do dia e determina que seja feita a leitura data da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação data em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Momento em que o senhor presidente solicita da secretária que faça a leitura do artigo 218 do Regimento Interno. Colocados em primeira discussão e votação os projetos de lei do Poder Executivo de número 042, o qual cede imóvel sob regime de comodato e contém outras providências, aprovado por unanimidade. Logo em seguida, foi colocado em primeiro turno de discussão e votação o projeto de emenda à Lei Orgânica do município de Quirinópolis de número 003, a qual dá nova redação e acrescenta as alíneas A a C ao parágrafo 3º do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. De autoria da mesa diretora, aprovada por unanimidade. Colocados ainda em primeira discussão e votação os projetos de decreto legislativo de número 017, o qual concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Valfredo Caicô Paulo da Silva e contém outras providências. 018, o qual concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor João Batista Martins Nogueira e contém outras providências. 019, o qual concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor José Evaristo dos Santos e contém outras providências, os quais foram aprovados por unanimidade. Colocados em terceiro e último turno de discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo de número 030, o qual estima a receita e fixa a despesa do município de Quirinópolis para o exercício financeiro de 2018. 031, o qual dispõe sobre o plano plurianual do município de Quirinópolis para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências, aprovados por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 355 a 337. O requerimento 355 foi discutido pelos vereadores Nicolina Maria da Costa Pereira e Dalmo Machado Borges. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Marcos Pereira de Oliveira, Dagmar Andréa de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Dalmo Machado Borges, Veroneida Rodrigues de Assis, Edivaldo Antônio de Souza, Valdivino Duarte de Oliveira e Marcos Antônio Cabral. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 8 de dezembro de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, se os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Uma pessoa daquele tipo ali.
Coloco em votação os projetos e requerimentos.
Aí você faz a leitura do... Quero.
Primeiro nós vamos colocar em votação os pareceres das comissões que deram parecer contrário. Então nós vamos colocar em votação o parecer das comissões. Vou pedir para a secretária fazer a leitura dos pareceres.
Aqui, uma aqui. Aqui, ó.
Votação do parecer contrário ao projeto de emenda aditiva zero, do projeto de emenda aditiva ao projeto de lei 043, do presidente da comissão Márcio Augusto Lemos Xavier e da relatora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira.
Eu acho que pode colocar todos juntos, porque são tudo a mesma coisa, né? Pode colocar todos os três. Todos os três pareceres são contrários pelas comissões, parte das comissões, presidente e relator. Então, nós vamos votar os pareceres desses três projetos de emenda. Você quer que faça a leitura dos três pareceres, vereadora? Só um? É porque o teor é o mesmo, né? Então, assim...
Preliminarmente, ressaltamos a dificuldade em emitirmos parecer em face da presente emenda aditiva, vez que a mesma se refere a projetos de leis de lei distintos. A parte introdutória faz menção ao projeto de lei 43, enquanto o item 1, suposta emenda, faz menção ao projeto de lei 44. Entendemos tratar-se de emenda aditiva apresentada pelos vereadores supracitados, que sugerem a inclusão dos parágrafos 1º e 2º ao artigo 2º do projeto de lei 043, de autoria do Executivo, que cria loteamento municipal na área registrada no cartório de registro de imóveis local, sob a matrícula M27262 e denomina-o de residencial Soldino Vieira. O parágrafo 1º versa sobre a obrigatoriedade do poder público de implantar toda a infraestrutura básica necessária para o loteamento nos termos da Lei Complementar Municipal 15/2008, Plano Diretor, e Lei Federal 6.766/79, Parcelamento do Solo Urbano. Já o parágrafo 2º dispõe sobre a manutenção dos títulos definitivos de doação outorgados aos beneficiários do loteamento implantado na área constante da matrícula M27262, até então denominado de Conjunto Estrela do Sul 1. É o relatório. Passamos à fundamentação. Inicialmente, cumpre-se ressaltar que a obrigatoriedade de implantação já é claramente estabelecida em lei federal sobre o parcelamento do solo urbano, Lei 6.667/79. Se não, vejamos. Artigo 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes. Parágrafo 5º. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Não há, portanto, nenhuma necessidade de se adicionar tal parágrafo conforme proposto na emenda em apreciação. A previsão legal já existe em uma norma hierarquicamente superior. Quanto ao 2º parágrafo, não há como se impor ao poder público municipal a obrigação de manter registros definitivos de doação outorgados aos beneficiários do loteamento dito implantado por claras razões. Não houve, em nenhum momento, a implantação de loteamento na área constante da matrícula M27262. A implantação de um loteamento somente é feita seguindo-se procedimentos impostos pela lei. Nesse caso, nunca houve implantação e, consequentemente, não houve denominação de Conjunto Estrela do Sul 1, pois é impossível que se denomine algo que não existe. Alínea B. Quanto aos títulos, não há como mantê-los, pois o Poder Judiciário, através de ação própria, suspendeu todos os títulos emitidos anteriormente. Isto posto, manifesto-me desfavorável à emenda apresentada. É o parecer.
São 3 pareceres, só vai mudar a matrícula. E o número dos projetos, né? Porque são emendas diferentes, tá? Então, são 3 projetos diferentes. Então, os vereadores que concordam com o parecer das comissões...
Divaldo, não vai ter discussão, não?
Ah, tá certo. Coloco em discussão os pareceres das comissões. Com a palavra, nobre colega vereador Oscar.
Então, no meu entendimento, essas matérias encaminhadas pelo prefeito à Câmara, no final do ano, dando nova denominação ou criando loteamentos, é uma matéria, no mínimo, estranha. Quando a gente fala que o prefeito anterior não criou conjunto ou bairro Estrela do Sul, realmente é verdade, não estou aqui para defender o prefeito anterior. Da mesma forma que o loteamento do Henrique Santillo, que hoje tem esse nome, nunca foi criado. Estamos aqui versando sobre ele. Quando a gente fala em entregar títulos, se a gente entrega títulos de algo que não foi criado, e foram entregues títulos do Henrique Santillo, na época, e foram respeitados esses títulos, então eu acho assim, muito... É estranho, a gente está falando sobre 3 loteamentos diferentes, dando pareceres que eu concordo, né, com o Márcio, deveria ter citado melhor aí, né, o caput com o que está no corpo, mas nós estamos versando sobre matéria que ainda não tem decisão judicial sobre ela. Estamos aqui criando coisas que nós nem temos certeza se depois de terminado o processo judicial, o que nós estamos decidindo aqui na Câmara vai poder valer. Porque nós sabemos que um processo legislativo pode ser anulado. Inclusive, nós estamos falando de pessoas que talvez não têm direito de fato, mas têm direito de posse, porque estão lá, possuindo aquela área. Nós estamos versando sobre a vida de muitas famílias de Quirinópolis. No meu entendimento, seria de bom senso o prefeito, a partir dos seus líderes aqui, retirar essas matérias de votação. E quando nós tivermos segurança jurídica para legislarmos sobre isso, nós faremos. Ninguém aqui está contra a criação de conjuntos, de residenciais, de atendimento da política habitacional. Mas é temerário a Câmara criar leis, dar denominação, enquanto isso está sub judice. Porque depois que terminar o processo, tanto na Justiça Eleitoral quanto na Justiça Civil, aquelas áreas estarão disponíveis para o município. Elas já foram pagas, elas já foram adquiridas. São áreas do município que deverão ter uma destinação final definitiva. Então, no meu entendimento, agora não é momento de nós discutirmos sobre isso, porque nós não temos segurança jurídica para versar sobre essas matérias.
Continua franqueada a palavra. Pessoal de cada vereador, né? Com a palavra o Márcio Xavier.
Bom dia a todos. Quanto aos projetos de emenda que nós estamos discutindo aqui, o relatório, como sempre disse, ele é só um parecer, né, ele entra em votação, as emendas entram em votação, mas eu quero constar o seguinte, que quando você tem a posse de um imóvel onde é do poder público, essa posse, ela só pode ser legal, mesmo porque não existe a mínima condição de uma pessoa estar dentro de uma posse do poder público, porque isso aí é justamente como nós estamos falando, é do poder público. A posse dentro de um imóvel do poder público, ela poderia ser regularizada através do uso capião. E na Constituição Federal resguarda que não existe uso capião de bem público. Então não tem uma outra condição a não ser o poder público te dar a posse, legalmente falando, onde o Poder Judiciário, em processo legal, está dando uma liminar, suspendendo todos os títulos, onde seria possivelmente o loteamento Estrela do Sul, né? Onde nem passar pela aprovação da Câmara, ele passou. Então, a nova vereadora Veroneida disse aqui que houve um boicote, né? Então, nós temos aí então a não criação deste loteamento. Então, não tem o que se falar em uma posse que seja precária ou legal ou de qualquer forma, porque posse através do poder público, ela tem que ser legal. Que seja através de um contrato de comodato, que seja através de uma permissão, de uma concessão, do que quer que seja. Uso capião de bem público não existe e está resguardado na Constituição Federal. É esse o parecer, é justamente nesse sentido que eu quis dizer. Nós não podemos afrontar uma decisão judicial. Estamos em cima de uma decisão liminar, mas estamos em cima de uma decisão. Então não tem como eu afrontar a justiça nesse parecer. É esse, muito obrigado e um bom dia.
Edivaldo, como líder do partido, e eu entendo dessa forma também, nobre vereador Márcio Xavier, que nós não podemos afrontar a decisão judicial. Quando a gente fala de suspensão, não significa de cancelamento ou colocando fim a esses títulos. Por que que ele está suspenso? eles não foram cancelados, eles não foram anulados, estão suspensos. Por quê? Suspende para que seja averiguada a matéria, o mérito da coisa e julgado. O processo está correndo em duas instâncias judiciárias ao mesmo tempo, eleitoral e civil. Então, se a matéria que nós estamos legislando está suspensa, ou seja, pausou para a gente analisar, eu acredito que não é hora de nós resolvermos isso aqui na Câmara. E, da mesma forma, estão os cidadãos que receberam os títulos lá do Henrique Santillo. Da mesma forma, né? Então, infelizmente, e eu tenho certeza que você, Márcio, eu, não somos a favor desse tipo de concessão de benefício de forma irregular. Conheço desses dispositivos de impossibilidade de uso capião, né, e de posse precária quanto a áreas do poder público. Então, acredito que as matérias que nós estamos legislando, elas precisariam esperar decisão definitiva da justiça para chegarem aqui nessa casa.
Continua franqueada a palavra na discussão sobre o parecer das comissões. Contrário. Com a palavra, o nobre colega vereador Max Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, e todos que estão aqui neste recinto. Bom dia a todos. Eu estava vereador na gestão anterior e lembro muito bem quando esse projeto chegou a esta Casa de Lei e a nossa bancada da oposição naquele momento, analisando o projeto e as leis, não era viável nós infringirmos a lei, né? Porque nós estamos aqui para respeitar as leis, né? Então está aqui do Ministério Público, né? E eu não tenho a mesma decisão e vou acatar a decisão da promotoria. Então, quanto ao Henrique Santillo, eu não lembro do Ministério Público ter notificado a prefeitura ou alguém que fosse lá e falar que estava irregular e outros. Então, fica aqui as nossas explicações. E, senhor presidente, eu quero te parabenizar pelo que você vem conduzindo esta Casa de Lei. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra, com a palavra, a colega vereadora Veroneida.
Bom dia, mesa diretora, bom dia, os colegas. Eu fico tão nervosa e indignada, fico indignada. Sabe por que eu fico indignada? Porque nossas emendas aqui, nós não estamos aqui defendendo só o Estrela do Sul 1 e 2, não. Nós estamos também defendendo o Henrique Santillo, que foi um loteamento, que foi doado em final de campanha, do mesmo jeitinho. Eu fico indignada de ter duas leis. Uma lei para um partido, outra lei para outro. Isso não está certo, gente. Eu fico indignada. Eu fico realmente indignada. Por que que pode? Sabe por que que não teve a ação do Ministério Público do Henrique Santillo? Porque nós não denunciamos como foi denunciado em 2016. Não tem importância. Tem gente morando lá, gente. Tem pessoas morando naquele bairro. Tem pessoas morando no Henrique Santillo. Eles não invadiram, não. Eles não invadiram. Eles têm um título. Tem um título de Jumar e tem um título aí. Está errado, então, que deu errado? Que conserte essa... Não vou nem falar o adjetivo que eu gostaria de falar aqui. Sabe? Que não está certo. Não está certo. Eu não tenho assim todo o conhecimento jurídico que o Oscar tem, que o Márcio tem. Mas eu tenho conhecimento de gente que está morando lá, que precisa ser mantido esses títulos. Tanto para o Henrique Santino, tanto para o Estrela do Sul. Não está certo. Por que que a gente não pode aguardar? Por que que tem que ser assim? Nunca, nunca fui chamada, tem um ano, para falar sobre esses lotes, enquanto vereadora. Não teve uma reunião que eu participasse pra, com o poder público, com a administração, com o secretário de administração. Então está errado. Nós não podemos ter duas leis. A Constituição Federal é uma só. Se o prefeito A errou em 2012, o prefeito B errou em 2016, vamos organizar para que isso não aconteça. Mas e as famílias que estão lá? Elas não roubaram, elas não invadiram. Aí eu fico assim, fora de brincadeira. O que essas pessoas estão sofrendo, sofrendo com essa indecisão, eles me perguntam, falam, não, o prefeito nunca convocou, pelo menos a mim, eu não sei aqui meus colegas de bancada, para tratar desse assunto. Nós não estamos aqui defendendo prefeito nenhum. O que está certo, parabéns para cada um deles. Está errado, mas vamos pensar agora com coisa. Nós estamos pedindo para manter o título dos três loteamentos. Nós não queremos prejudicar ninguém. Porque aqui em Quirinópolis tem essa palhaçada. Palhaçada. Hoje eu tenho um monte de defeito, mas se amanhã eu resolver trocar de cor, eu sou a melhor pessoa. Está errado. Está errado, não está, Nicolina? Hoje eu sou vereador do PSDB, eu não tenho valor nenhum para um monte de gente. Mas se amanhã eu resolver filiar e trocar de cor, eu sou uma pessoa boa. Pelo amor de Deus, é pôr um nariz de palhaço no cidadão quirinopolino. Então, eu assim, não quero nem sei defender, Oscar, juridicamente. Eu só quero registrar aqui o que eu estou falando e as palavras de quem tem título desses três loteamentos. É o que eu ouço na rua. Então é isso que eu quero deixar registrado. E me desculpa, às vezes, o vocabulário.
Senhor presidente, como líder do partido, eu quero só fazer umas ponderações. Quanto às ações judiciais, acredito eu, não estava na época, mas imagino eu, que não houve nenhuma orientação do, PM, do MP ao prefeito na época da doação dos títulos ao Henrique Santillo, mesmo porque o prefeito não era candidato à reeleição. Então eu penso que o MP fez essa orientação ao prefeito anterior justamente porque ele era candidato à reeleição, né? Não sei, partiu do Ministério Público, né? Aí que tivesse, no outro caso, se tivesse denúncia, às vezes não caberia orientação porque ele não era candidato à reeleição. Certo? Então a diferença é essa. Nós estamos falando aqui do jurídico, do que é, só explicando o porquê de um e o porquê do outro. Tá? Se houvesse uma denúncia, provavelmente o Ministério Público poderia estar olhando anteriormente, lá em 2012, né? Não sei. Então, nesse caso, eu acredito dessa maneira. Quanto às pessoas que necessitam do lote realmente, foi dito aqui já essa semana que o prefeito Gilmar Alves, o atual prefeito, vai respeitar. Vai quem necessita. Tanto vocês mesmos disseram aí que quem vendeu, que quem não tem necessidade, que não precisa, não tem por que ter o título lá. Né? Agora, quem realmente precisa, a população que precisa dos lotes, que realmente tem a necessidade, isso aí vai ser mantido pelo prefeito, independente de cor partidária. Tá? Independente de cor partidária. Agora, tem gente lá que parece que ganhou 5, 6 títulos. Vai fazer uma mansão, porque se 250 metros quadrados eu tenho 5, eu já tenho 1.000 metros quadrados. Né? Com todo respeito, né? Aqui são poucas pessoas que têm uma casa com 1.000 metros quadrados aqui em Quirinópolis. Então, se ele tem 5 títulos, né? Então, nós temos que ver isso aí, não sei se é verdade, nunca vi a lista também, tá? Nunca vi. Quanto à reunião também, acredito que os meninos nunca foram chamados, porque realmente ainda não tem nada decidido, né? Nós só estamos denominando loteamentos e criando. Nós não estamos doando lotes ainda nem nada, mesmo porque tem que esperar, né? A criação para depois doar. Então, é isso. E anteriormente, é como você disse. Se a minha casa foi roubada 10 vezes na semana passada, eu tenho que dar um basta. A partir de hoje, minha casa não vai ser roubada. Eu vou pôr guarda, eu vou pôr cerca elétrica, eu vou pôr cachorro, vou pôr tudinho. Tem que ter um ponto de partida. Daqui para trás, fez errado. Daqui para frente, vamos fazer consertar. Então, o conserto é desse jeito. Uma hora nós vamos agradar a uns e desagradar a outros. Porque se permanecer no erro, da mesma maneira, nós vamos agradar a um e desagradar ao outro. Você que é que quer o direito, o certo, o correto, e aquele que não está nem aí para o certo e o correto, nós vamos desagradar a eles. Agora você vai ser agradada. Certo? Então é isso que eu queria falar mais uma vez.
Continua franqueada a palavra, com a palavra, nobre colega, vereador.
Eu acho assim também, eu concordo que se a pessoa realmente não precisa, eu não tenho conhecimento de pessoas que tenham tido tantos lotes, mas que seja apurado, eu não sou contrário que seja feita essa apuração, mas quando fala que vai deixar para quem precisa, para quem realmente precisa, aí que eu fico com medo, porque aqui em Quirinópolis os critérios não são objetivos, os critérios são subjetivos. Eu tenho medo, sim, que vai prejudicar a pessoa politicamente, porque aqui não tem esse critério claro e objetivo. Então, assim, vocês se lembram muito bem, os que já era vereador aqui, no caso, o Cassi não estava, André não estava, Nicolina não, Márcio também não estava, né? O Oscar e o Soró também não. E os outros estavam aqui, e foi entrado, né? Foi enviado um projeto para que fosse regularizada a situação. E aí, o que aconteceu? Não teve quórum legal para aprovar. Isso eu não estou falando, porque eu não sou uma pessoa leviana que vou falar uma coisa que é mentira. Isso é verdade. Pode pegar aí nos autos da Câmara que está registrado. Inclusive, teve vereador aqui da nossa bancada que não compareceu no dia, na época. Então, assim, será que realmente está preocupado com as pessoas, Márcio? Realmente está preocupado com as pessoas? Por que não criar? Então, assim, Eu não tenho mais, eu acho assim, esse sonho de ver uma Quirinópolis onde as pessoas sejam respeitadas pelo lado de gente, de ser humano, para mim já está virando utopia. Já virou uma utopia, assim. Mas a gente não pode perder a esperança, né, Tiago? Quer dizer, que você teve aqui como vereador, teve uma postura bastante coerente. Então, assim, vamos então colocar critérios objetivos. Se eu tenho uma pessoa que está morando lá, tem gente morando lá. Vocês já foram lá, naqueles bairros? Tem pessoas morando lá com toda a falta de infraestrutura. Já foi lá, Elias Cândido? Então, assim, que sejam critérios objetivos, independentemente de sigla partidária. Esse é o meu grito de socorro para aquelas pessoas que estão lá e que precisam. E quem não precisa, tanto o Henrique Santilli. E outra coisa também que o Oscar falou, é muito deselegante trocar o nome do bairro. Por exemplo, as gestões sempre respeitaram os nomes, nome de escola, que já tinha denominado, nome disso. Para que trocar? Só por uma vaidade pessoal? Sodino Vieira foi um grande prefeito. Quando colocou aqui para trocar o nome para o teatro, achei ótimo, que foi uma proposta do executivo da época. E eu acho que ele merece ter um bairro, sim, com o nome dele, porque ele fez muito por Quirinópolis. Mas que não vai fazer mais? Não vai ter mais bairro? Que faça outro bairro com o nome do Sodino Vieira. Ele merece. Ele merece, ele fez muito pela nossa cidade. Mas trocar o nome de lá é uma falta de elegância e uma falta até um pouco assim, de respeito com as pessoas que estão lá. Eu acho que é só por agora.
Gostaria de pedir meu vice também para poder discutir essa emenda e também falar um pouquinho do projeto. Parecer, né? Senhor vereadores, presidente, colegas vereadores, como eu era vereador, eu me senti nas condições de explicar para a população que está presente o porquê que nós não viemos. E eu fui um dos que não vieram, eu ponho a cara a tapa. porque tinha título. O projeto chegou em dezembro para ser votado. Não foi isso, Veroneida? E tinha título que foi doado em novembro. Aí me desculpem, tá? Antes de criar o título, já, antes de criar o bairro, já tinha sido dado uns títulos para as pessoas. Por isso que a nossa bancada não veio. Em respeito à população, por quê? Porque ali, naquele momento, já tinha todo mundo já recebido seus títulos. Só estava, já tinha feito aqueles compromissos políticos, ali foi feito compromisso político, ali estava cumprindo alguns compromissos de campanha. Então, assim, eu achei que nós fizemos o correto naquele dia, de não vir naquela sessão, e a população, ela entende isso aí. Porque, olha, eu tenho notícias, eu não vou citar nome aqui porque é antiético, mas teve pessoas que tiveram 5, 6 lotes em mãos e passaram para quem ele achou melhor. Teve pessoas que estavam vendendo lote. Sei de um cidadão que vendeu 5 lotes. Então, esses lotes, se eu peguei 5 lotes e doei, como é que depois eu ia vender um lote que estava no nome de uma outra pessoa? Então, ele foi direcionado, foi a mim, a pessoa que estava lá. Então, assim, eu sei de pessoas que estavam vendendo. Como que eu vendo uma coisa que é de alguém? Eu não tenho esse direito de vender uma coisa que não é minha. Então, assim, só para esclarecer, eu estou aqui para esclarecer porque que eu não vim na sessão, tá? Porque que eu não vim naquele dia. E eu acredito que a bancada nossa acompanhou porque entendeu isso. Como é que eu dou uma coisa que não existe? Tá? Depois que já estava doado, aí vem o projeto de lei. Aí a nossa bancada tomou uma providência. Como nós éramos a minoria, nós não ganharíamos aquela votação, nós recuamos. Recuamos em prol da nossa comunidade, porque tinha gente sendo beneficiada com 5, 6 lotes. Um individual. Porque eu dou para João, o João depois me devolve e eu vendo ele. Ai, me respeita, gente, a política tem que começar a mudar. Eu acho que está passada a hora, viu, Veroneida? Eu concordo, né? Eu concordo que tem que mudar. Mas tem que começar a mudar desde agora. Nós temos que começar a ter responsabilidade. Vocês não veem eu pegando lote para mim. Se tiver indicação, eu vou indicar para quem precisa. Tá? Eu não vou indicar para um parente meu, para depois eu pegar o meu parente e falar, eu preciso do lote para vender, para poder fazer um caixa 2. Eu não faço isso. Tá? Então, é em respeito à população. E essa emenda aí, o parecer, ela foi bem argumentada. Então, pensem bem na hora de votar. Muito obrigado.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, população presente, imprensa escrita e falada. Eu concordo com você. Só que aquelas quase 1000 pessoas que estão lá não têm culpa do crime que foi cometido. Quem cometeu o crime foi o ex-prefeito. Que pague ele e não as quase 1000 pessoas que estão lá. São pessoas que precisam, são pessoas que moram de aluguel. Então que faça, Henrique Santino também, que faça uma pesquisa em cima e veja certinho quem que são as pessoas que precisam e não retirem os títulos deles. Entendeu? Porque quem cometeu o crime foi o prefeito. Não foram quase 1000 pessoas que ganharam seus lotes e que estão lá neles tentando fazer uma casinha para sair do aluguel, para ter uma qualidade de vida melhor. Bom dia a todos.
Com a palavra, a vereadora André Enfermeira.
Bom dia a todos, mesa diretora, colegas vereadores. Bom dia, população aqui presente, imprensa escrita e falada. Camilinha, minha filha, está aqui hoje. Eu só quero dizer, assim, deixar bem claro que o Gilmar deixou isso muito claro, que ele não vai... tomar lote, tomar casa de ninguém. Mas as pessoas que realmente necessitam, ele vai manter. Então, assim, ninguém está falando que alguém vai tomar lote das pessoas. Só que também não é justo uma pessoa ganhar 5 lotes, enquanto o outro não tem onde morar, vive de aluguel e precisa do lote. Tá? Mas é isso aí que eu queria deixar claro, que foi a palavra do Gilmar, que realmente ele não vai tomar lote de ninguém que precisa daquele lote. tá? Só está regularizando perante a lei. Mas deixar uma pessoa ganhar 5 lotes, isso é uma injustiça. Então, pensem bem na hora de votar.
Com a palavra, o nobre colega vereador.
Bom dia,
Sorozinha.
Presença dos novos colegas vereadores, mesa diretora, vereadores. Agora está falando muito, tem 5 títulos. Eu queria que estão puxar, ver quem que é o 5 que ganhou o lote lá. Vamos saber. Então está falando muito que tem 5 pessoas ganhou. Então vamos ver quem que é a 5 pessoas. Vamos puxar, tem os títulos anteriores. Quem que é a 5? Aí nós vamos, aí eu quero saber isso aí. Então vamos puxar, está falando muito isso aí. Então quem que é a 5? Então tem que ter esclarecer, né? Vamos esclarecer certinho. Então se tem 5 títulos no nome de uma pessoa, então vamos.
Tá no nome dela, tá no nome de... Você colocou, mas você tá vendendo. Você entendeu?
Não, eu quero... Não, mas não, você falou que tem 5 lotes, então tem que provar que tem 5 lá.
Oh, meu Deus.
Ah, pois é, então vai ser apurado, mas não foi apurado ainda, né?
Vamos, gente, vamos continuar.
Entendeu? Então sim, vai ser apurado, então vamos apurar, porque você tá falando uma coisa que vocês estão incoerentes, falando coisa que não é verdade. Porque vamos ver quem é o 5, ué. Se tem 5, ganhou. Se for a pessoa, vamos ver quem é o 5. Vai pra justiça e fala, quem é o 5? Agora está querendo decidir a coisa, anda, a justiça decidiu, ué. Então está no Ministério Público, está no juízo. Não foi decidido nada ainda. Não, não estou. Não, não estou tomando, mas.
Andréia, deixa ele falar.
Não, ué, vamos ver quem é o 5, né? Eu quero saber disso, porque a minha preocupação é que sempre estou citando essa conversa aqui. É o 5, pessoa ganhou o nome de 5. Vamos ver quem é o 5. Pode ser que tenha nome de laranja, não tem problema não, vamos descobrir, ué. Né? Entendeu? Então sim, porque eu acho que. Está falando, não tem nada decidido lá ainda. Quer dizer, em 2012. Criou em dezembro, agora em 2017, dezembro também. Então vamos olhar direitinho, espera mais uns dias para ver o que vai acontecer, ué. Eu acho que a pessoa não tem culpa de ganhou. Agora a pessoa ganhou um título. Precisa do lote. Aí depois, quem vai dar garantia que não vai trocar? Agora é que o Novo não foi visto isso, não, porque o Vitória, que loteamento foi dado para a pessoa que não precisa, ela tem mansão. Vê lá se quem ganhou foi que precisava na época. Ninguém fala daqui lá, mas tem pessoa, tem vereador ganhou lote para 2, 3, para família também lá. Então, a mesma coisa. Vamos ver pôr os pingos no Zio aí, né? Foi entregue também, pôs o nome de Vitória, porque foi uma vitória. Até, inclusive, na cidade falava, Vitória porque o prefeito teve uma vitória em cima daquele loteamento. Ele foi prefeito por um ano eleitoral e ele teve uma vitória naquela época. Então, o povo falava assim na rua, ah, lá é a vitória, o Gilmar foi vitória. Agora, lá correu o boato também que pessoa... 10 lotes, ficava também na mão. Ele sabe. O Marcos Cabral mesmo era o da moradia na época. Entendeu? Então ele sabe como aconteceu aquilo lá. O Divino também sabe. Então falou, obrigado.
Continua com a palavra o líder do prefeito, Marcos Cabral.
Eu quero, Sorozinho. Foi a nesses anos todinho de PMDB, né, eu nunca tinha ido atrás. A primeira vez que eu fui para ganhar um lote, né, realmente eu ganhei o lote. Fiz um financiamento, né, está lá para me pagar, ainda falta 25 anos. E quero pedir a Deus que me dê vida e saúde para me pagar aquela casa, entendeu? E se tem o nome da minha família lá, é porque eles merecem. Entendeu? E também, isso é uma vitória mesmo de todos que ganharam lá, é uma vitória deles. E eles são orgulhosos de ter o seu teto lá. Então, isso é dor de cotovelo, porque o Jardim Vitória...
Peraí, pessoal, vamos entrar aqui num acordo aqui, vamos discutir a emenda. Não isso. Vamos... partir para loteamento, Vitória, Santilo. Nós estamos discutindo parecer de uma emenda. Nós vamos ter o prazo ainda de discutir o projeto. Deixa para a hora que for o projeto. Nós estamos discutindo apenas um parecer de comissões. Porque, assim, nós não vamos chegar num acordo aqui com essa discussão. Tá? Aqui nós temos duas bancadas. Cada uma tem um pensamento de um jeito.
Só explicando que o Jardim Vitória é maior do que Govelândia e Paranaiguara junto. Então, vamos, voltando à emenda lá, né, o projeto, eu confio, certo, tem a lista, né? Eu confio na assistência social, na primeira dama, eu confio no nosso amigo Tiago Rezende, que hoje ocupa a pasta da habitação, né? Eu tenho certeza que aquelas pessoas que merecerem, Tiago, né, vão estar lá assegurado disso. E meu muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereadora Ives Lane.
Cumprimento mesa diretora, colegas vereadores, imprensa falada e escrita, população aqui presente. Eu também não poderia deixar de falar sobre a questão, né, do projeto. É, naquele momento nós entendemos que não era o momento daquele projeto entrar nesta casa. É, até porque a justiça determinou que aquele projeto deveria dar entrada um ano antes, e ele foi dado entrada bem depois. Então está claro que estava irregular. É, foi falado aqui para os novos colegas vereadores, né, que o Gilmar ele não tem intenção nenhuma de tirar lote de quem precisa. Quem realmente precisa vai continuar com os lotes. Mas a gente sabe que tem gente que vendeu. Inclusive, tem um amigo meu que comprou de um irmão de um vereador da bancada de vocês. Eu tenho título em minhas mãos com o nome. Eu não vou citar o nome do vereador, porque eu não quero expor ele aqui nessa casa de lei. Mas ele já veio e me procurou. Amiga, me ajuda, porque eu comprei esse lote, está lá o nome do irmão do vereador. Eu estou com o título em mãos. Ele comprou do irmão do vereador da bancada de vocês. Então, assim, eu acho que essa atitude do Gilmar Alves está correta. Quem realmente precisa vai continuar com as lotes. Mas quem vendeu não precisa. Se precisasse, não tinha vendido. E nós realmente, naquele momento, nós não queríamos mesmo aprovar o projeto, porque a gente entendeu que era coisas de políticas, em busca de votos. Não estava no prazo mais de estar colocando o projeto. Por que, que o projeto, então, não foi colocado anteriormente? E isso não é nós que estamos dizendo, foi a justiça que disse naquele momento. Entendeu? Então é isso. Mas as famílias que realmente precisam podem ficar tranquilas. Está aqui o Tiago, que está fazendo um estudo, nós queremos acompanhar de perto. Eu faço questão de acompanhar, eu quero saber cada um que vendeu. Eu quero saber. Entendeu? Porque quem vendeu não precisa. Era só isso que eu queria dizer.
Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, pares vereadores, vereadoras e assistência, que muito nos honra com a presença de vocês, funcionarismo público, a imprensa falada, a imprensa escrita, Paulinho, que é o diretor lá do gabinete, e estou vendo aqui também meu amigo Fernando, do Caixa Aqui, é um parceiro forte. É, senhor presidente, se nós fôssemos discutir sobre esse assunto, a gente varava a noite. Porque a gente sabe que eu já estive nessa casa de lei no momento em que também acontecia as doações de lotes. A gente sabe que tem um bem intencionado e tem um mal intencionado. Isso foram em todas as fases que nós já passamos por aqui. Pessoas que choram perante você da necessidade, quando você vê, ele já vendeu um lote. Pessoa que você presencia doença na família, que ele vende um lote para costear a família. Pessoa que vende lote para comprar um carro. Pessoa que pega um lote e passa no nome de pessoa. Então, a nossa responsabilidade é nossa mesmo, gente. A gente viu fases por fases aí, então somos nós, vereadores, que temos que nos atuar mais. Me desculpa falar para vocês, que senão a história continua. Agora, eu, quanto à emenda, acredito nela e acredito também na reunião do prefeito, onde ele fez o compromisso, pelo que eu conheço, de que será feito, está aqui o Tiago Rezende, que está ocupando essa pasta, a doutora, como que é o nome? Ludmila? A doutora Ludmila, que eu tenho visto assim, debruçar incansavelmente no projeto, ali junto com o prefeito, junto com o Tiago Rezende. E não vou dizer mais o Tiago Rezende, essa vereadora vai ficar junto olhando, é o meu papel. E é o papel de vocês também, porque eu falo assim, ó, não estava nessa casa de lei. Se eu tivesse, não votaria. Se o prefeito mandar hoje, mandar um projeto, no final de mandato, ele sabe que eu também não voto. Porque a nossa posição tem que ser posição. Não é momento na hora da eleição que eu vou fazer aquilo que depois, as consequências virão. As leis estão aí. Ou nós seguimos as leis, ou nós asseguramos verdadeiramente o direito do cidadão, ou nós estamos brincando. Pode contar comigo, nova vereadora. Eu vi ali a argumentação do Oscar correta, vi do Márcio Xavier correta, dentro da relação, vi a indignação de Vossa Excelência. A gente fala como mãe, fala como social, né? A dor no coração, eu sei como é que é isso. Mas eu tive, não estava aqui, mas as pessoas me diziam, Nicola, vou comprar um lote. Você acha, se continuar o prefeito ou mudar o prefeito, pode trazer consequências? Eu disse para todos, não compre. Não compre, o lote não é seu? Qual o objetivo você tem de pegar um lote e negociar? Então você devolve à prefeitura, porque tem mais pessoas com a necessidade de aguardando ser contemplada com esse lote. Isso eu falo para quem eu doei. Para quem, na minha época, eu tive a oportunidade de doar um lote, olha lá, eles estão com a casa. Porque se eles não tiverem, se a tomar também, tem meu parecer para tomar. Eu acho que, eu tenho certeza que o Tiago Rezende, junto com o prefeito Beira Dama, vai constituir uma comissão séria, uma constituição ideológica, sem ideologia partidária, uma ideologia de família mesmo, e nós vamos acompanhar. Tiago Rezende vai sempre procurar, eu vou ser sempre procurada por ele para me saber como é que está o andamento. E assim eu aconselho vocês a estarmos juntos, debater. Ó, vereadora, se oferece. Vou só te falar, você, não é se oferecer, é o seu trabalho. Eu estive aqui nessa casa de lei já 2 mandatos com o Daír de Rezende. Eu chegava lá e dizia, Daír, eu sou oposição. Mas o professor está dizendo, depois eu vou explicar as explicações pessoais, que eu acho que não é agora, dentro do projeto. E eu conseguia. Qual o prefeito que não recebe um vereador? Seja de qual posição que for. E o papel nosso é esse. É de estarmos juntos lá, chegar. Você não está invadindo nada. Você está fazendo o seu dever e seu direito, que comanda-se a lei. Né? E você está aqui nessa casa de lei. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cassim da Usina.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas, todos aqui presentes. Estava olhando as falas e, infelizmente, vejo a falta de ética. Ninguém respeita a fala do outro, um está falando, o outro está retrucando. Eu acho que tem que ser respeitado. Quando um estiver falando, independente, vimos isso dos dois lados. Vamos respeitar o companheiro falar. É muito feio uma pessoa estar falando, a outra está retrucando. Então vamos respeitar as falas de cada um, depois se quiser dar a resposta, vamos procurar a vez. Mas é bom ter respeito. Se nós aqui não mandei respeito, vai cobrar respeito de quem? Da população? Se nós mesmos estamos dando exemplo. A respeito dos lotes, vai ser chamado todas as pessoas que foram beneficiadas. O prefeito já falou, vai chamar todas para estar participando, para estar conversando. Realmente, quem não precisa vai ser tomado. Isso aí já foi falado. Inclusive, eu conheço uma moça, ela tem 5 filhos, ela ganhou o lote e trocou esse lote numa bis no valor de R$3.000. Agora, vocês imaginam, o lote lá vale R$3.000? Todos nós sabemos que não. Então, tenho certeza que vai ser resolvido da melhor forma. Inclusive, temos pessoas capacitadas, que é o Tiago e a doutora Ludmila, que estão à frente da habitação, foram colocados pelos seus caráteres, que sabemos que vocês são as pessoas capacitadas para estar resolvendo. E peço, vamos ter respeito quando um estiver falando.
Continua franqueada a palavra em relação à emenda, né? Parecer da emenda do projeto 43. Coloco em votação o parecer das comissões, né? Porque é comissão Constituição e Justiça, Finanças e Redação. Então, são o parecer das 3 comissões que os presidentes e alguns membros 2 de cada foram contrários. Então nós vamos colocar em votação o parecer da emenda ao projeto 43, que é o parecer das comissões. Os vereadores que concordam com o parecer das 3 comissões em relação ao projeto 43, o parecer da comissão contrário. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, se levanta. Aprovado. Parecer contrário. Agora nós vamos para o parecer do projeto de emenda 44. Parecer também contrário. E é mesmo teor. Eu acho que não adianta nós ficarmos discutindo uma coisa que já foi discutida. Então, assim, vamos colocar em votação o parecer contrário. Então, do projeto 44, o parecer da emenda, né, onde as comissões deram o parecer contrário. Coloco em votação. Os vereadores que estão de acordo com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e de Redação, que foi contrário, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado. Agora nós vamos para o parecer contrário do projeto de lei, né, da emenda número 45, projeto. Também é o mesmo sistema do outro, nós já discutimos, né, porque tudo é o mesmo teor. Os vereadores que concordam com o parecer contrário das comissões de redação, de finanças e da Constituição e Justiça, que foi contrário, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Executivo 042, que cede imóvel sob o regime de comodato e contém outras providências.
Está em discussão o projeto 042 do Executivo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última discussão e votação, projeto de decreto legislativo 018, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor João Batista Martins Nogueira e contém outras providências.
Está em discussão o projeto legislativo de autoria da vereadora Nicolina. Com a palavra, a vereadora que foi autora da proposta dessa matéria.
Gostaria que a secretária fizesse a leitura. Eu sei que a história do nosso professor João Batista é longa e tem caráter e tem qualidade e trabalho prestado. Mas que escorresse pelo menos uma parte para que o pessoal conhecesse aqui toda a nossa assistência, conhecesse a história verdadeira do professor João Batista.
João Batista Martins Nogueira é natural da cidade de Paranaguara, Goiás, nasceu aos 2 dias do mês de abril de 1958, é filho de José Martins Nogueira e de Otília Martins Nogueira, é casado com Valdenir Cabral Guimarães Nogueira. Tem residência na cidade de Quirinópolis, à Avenida José Carvalho de Gouveia, número 47, bairro Jardim Primavera. É professor graduado em Estudos Sociais, licenciatura curta, em Pedagogia, licenciatura plena, ambos pela Fundação do Ensino Superior de Rio Verde, Universidade de Rio Verde. É graduado em História, licenciatura plena, pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Quirinópolis, Universidade Estadual de Goiás. Cursou especialização em Educação pela ESEFEGO EG Campus Goiânia, História Socioeconômica do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Rio de Janeiro, História e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras pela Universidade Estadual de Goiás, Campus de Anápolis. De 1980 a 1989, tornei-me docente do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio no Colégio Estadual Belmiro, Soares, na cidade de Paranaguara. Para o biênio 1988-1989, fui diretor eleito para o referido colégio. Em 1989, fui convidado pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Quirinópolis, UEG Campus Quirinópolis, para exercer docência no curso de História. Em 1990, mudei-me para a cidade de Quirinópolis, exercendo a profissão nas seguintes instituições de ensino. Professor no Colégio Estadual Dr. Onério Pereira Vieira, professor na Cooperativa de Ensino Quirinópolis e diretor. Professor no Colégio Estadual Independência, professor na Universidade Estadual de Goiás, sendo coordenador eleito do curso de História por 2 mandatos, coordenador do curso de Pedagogia pelo projeto Parcelada. Na Universidade Estadual de Goiás, realizei vários projetos de extensão e ministrei disciplinas nos cursos de Letras, Matemática, Biologia e Geografia. Em 1998, foi criado o Conselho Municipal da Educação, onde fui eleito pelos componentes o primeiro presidente do referido conselho. Hoje, sou professor aposentado pela Rede Estadual de Ensino e exerço a função de coordenador da Unidade de Apoio Didático Pedagógico da Secretaria Municipal da Educação. Está sendo uma experiência positiva e de grande crescimento para minha identidade profissional. Posso afirmar que, diante de toda a minha experiência profissional, entrei na vida de centenas de famílias e de milhares de crianças e jovens, contribuindo para a formação de estudantes que estão na sociedade exercendo profissões diversas e cuidando da vida como homens e mulheres de bem. A minha memória profissional é recheada de fatos que não me deixa passar pela história de forma insignificante. Continuo acreditando que a educação é caminho para se ter uma sociedade consciente, justa e desenvolvida.
Não, só gostaria assim, de lembrar que todas as palavras são muito justas, homenageadas, ele as merece. Mas esse texto tem que passar para a terceira pessoa do singular. Ele não pode estar na primeira pessoa do singular, porque ele está sendo homenageado por ela. Ela que vai falar dele. Então, dentro da língua portuguesa, tem que trocar de pessoa.
Paremos, né, Jesus? Senhor presidente, mesa diretora para os vereadores, então, estamos aqui, né? Acato a professora na linguística da língua portuguesa, eu aceito, sim. É, mas eu acredito que quando as meninas foram transcrever diretamente, que elas estavam lendo, era um relatório que o professor João Batista havia me passado, que esteja na primeira pessoa. É, o importante é que esteja na primeira, na segunda e na terceira pessoa, o importante é falar da pessoa mesmo, que é o professor João Batista. É, todo mundo conhece o professor João Batista, pelo trabalho, pela garra que ele tem, pela humildade que ele tem, e muito tempo, muitos anos, né, professor, deixou a antiga Paranaiguara, Mateira, e escolheu Quirinópolis como sua cidade. E nunca tinha sido homenageado. Eu disse a ele, professor, o senhor é um quirinopolino, sim. Vamos fazer um quirinopolino real, verdadeiro, conclusivo. Estou, então, hoje aqui, gostaria de pedir a todos os pares vereadores que aprove esse projeto de lei e que nós concedemos ao professor João Batista, tão qualificado, tão preparado, tão amado e realmente com o coração já quirinopolino, esse título de cidadão quirinopolino. É um título, é um homem honrado, é um título que faz jus ao trabalho, à vida dele, e ele ama a terra em que não nasceu. Mas a partir desse momento ele será um cidadão quirinopolino, amando também a cidade e o povo de Quirinópolis. Entendido, senhor presidente? Muito obrigado. Peço aos pares vereadores o voto para que nós possamos conceder ao professor João Batista, numa solenidade, sempre o nosso presidente tem falado, né? Tem nos honrado dessa parte. Obrigado, senhor presidente. Que nós possamos fazer essa entrega a ele. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Quero aqui parabenizar a vereadora Nicolina por este título, né? Que é um merecedor, professor João. E eu sei da sua trajetória na educação, e para nós da família Cabral é uma honra ter você na família, né? Eu me inspiro muitas vezes no seu trabalho. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Andréia Enfermeira.
Eu quero parabenizar, Nicolino, você por esse título merecidíssimo, tá? Professor João, uma pessoa, um grande profissional, né? E realiza seu trabalho com tanto carinho, tanto amor lá na Secretaria de Educação. E é um quirinopolino, né? Tá? Parabéns pelo título, merecidíssimo, tá? Eu, com toda certeza, meu voto já é sim, tá bom? Parabéns.
Com a palavra, a vereadora Ivisane.
Claro que eu também não poderia deixar de falar, né, professor? É, ama tanta cidade que eu achava que era, que o senhor fosse natural de Quirinópolis, né? Fiquei surpresa hoje porque eu não sabia que o senhor era de Paranaiguara, tinha nascido em Paranaiguara. Eu conheço o senhor já tem alguns anos, foi meu professor no curso de História. É uma pessoa muito especial, de uma inteligência, nossa, tremenda, tremenda. Era um professor que eu tinha respeito quando entrava dentro da sala. Eu ficava incrível do senhor ficar explicando sem olhar no livro. Estava tudo lá na mente, na cabeça, entrava. E assim, e um professor que conseguia também manter a disciplina com os alunos. Nós todos tínhamos até um certo medo, mas assim, por que não? Veio aqui para estudar, vamos aprender. E soube cobrar isso nas provas. E é dessa forma que a gente aprende, né? Então, quero parabenizar, dizer que o senhor é uma pessoa muito especial. Estivemos aí também a honra, né, de participarmos, né, da nossa campanha política juntos. O senhor também, com certeza, merece estar aqui um dia. Vai estar aqui também como a gente. E quero só encerrar minhas palavras dizendo que eu tenho um carinho imenso pelo senhor e que admiro muito o senhor. Que Deus continue te abençoando. Quero parabenizar a vereadora Nicolina pela iniciativa. É muito merecedor, Nicolina. Parabéns. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Veroneida.
Quero falar. Antes era só uma sugestão, viu, gente? Então, gostaria também de parabenizar você, professora Nicolina, porque justa homenagem, professor. A senhora é merecedor dessa homenagem, né? Eu também tive o privilégio de ter sido sua aluna no Colégio Independência, depois foi professor das minhas filhas, então é muito justo, parabéns, né? Com certeza que a gente vai votar favorável sim, porque é muito bom quando a gente vota um título, né, Andréia? Alguém que tem uma história no município, tem um serviço prestado. Então o professor João Batista tem um serviço prestado na educação e com certeza merece esse título. Parabéns mesmo, de coração.
Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Nicolina, parabéns pela sugestão do nome do professor João, mas eu acredito que a história do professor João não se resuma só à educação aqui. E eu o conheci, desde que eu cheguei aqui em Quirinópolis, como padre, no seu labor, no seu apostolado na paróquia Nossa Senhora da Abadia. Professor João, junto com outros cursilistas, desenvolveu aqui na nossa cidade um dos projetos de evangelização da Igreja Católica mais contundentes, essenciais e que sustentou a Igreja Católica no mundo inteiro durante muitos anos, com o método ver, julgar e agir. O movimento de cursilhos, que esse ano completou 50 anos de história na diocese de Jataí, e o ano passado 50 anos de história no Brasil, né, trouxe para essa cidade a formação de inúmeros líderes, que não ficaram só exercendo a sua liderança dentro do ambiente da igreja. Porque é justamente o contrário que prega o movimento de cursilhos, que pretende criar cristãos conscientes, convertidos, no seio de uma comunidade. O movimento de cursilho hoje gerou inúmeros diretores de empresas, taxistas, professores, empresários, porque o movimento de Cursílio quer ser sal da terra e luz do mundo. E boa parte de tudo que aconteceu aqui, em Quirinópolis, através deste movimento, passou pelo protagonismo, pelo apostolado, pela dedicação do professor João, da sua esposa e dos colegas cursilistas. Então, parabéns pela indicação. Também eu não sabia que o professor João não era natural de Quirinópolis, né? E parabéns, professor. Eu estou já no seleto número dos quirinopolinos agraciados com esse título. E é um prazer votar concedendo esse título ao senhor, que faz jus e tem mérito para ser chamado de quirinopolino pelo trabalho na área da educação e na área da evangelização, que são duas coisas que formam a sociedade, que formam a cidadania. Então o senhor contribuiu para a identidade educacional e religiosa de Quirinópolis.
Continua franqueada a palavra aos vereadores em relação ao projeto. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Parabéns, professor. Deus te abençoe e que o senhor continue fazendo a diferença.
Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que concede título honorífico cidadão quirinopolino ao senhor Valfredo e contém outras providências.
Está em apreciação com a palavra vereadora Nicolina, autora da proposta da matéria.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores. O popular Caicó, ele estava aqui, né, mais o Pardal. Mas ele falou assim, não posso demorar muito, não. Como sempre, o nosso amigo Valfredo, a vida dele é trabalho. Valfredo, né, deixou o Nordeste e veio para Goiás, especialmente para Quirinópolis, a família. Uma família carente, mas a vida inteira, o Valfredo, nosso amigo Caicó, só soube trabalhar com dignidade e com honradez. E conversando com ele e com o Pardal, ele disse que o sonho do Valfredo, do Caicó, é ser quirinopolino. Eu me lembro dele lá no Cine Olga, né, faz muito tempo, que eu também estou na melhor idade. Mas eu me lembro do trabalho dele de lanterninha, né, eu me lembro dele na parte eletricista, ele trabalhou muitos anos. E eu falei, gente, por que não conceder essa pessoa tão honrosa, tão simples, mas tão verdadeira? Quirinópolis precisa é de gente honesta mesmo. Os que não são honestos, nós estamos querendo despachar. Mas os honestos, né? Olha, nós queremos efetivar quirinopolino, com a honradez muito grande, conceder um título. Então eu gostaria até, se possível, deixar, tudo bem, vamos votar hoje, mas eu quero que ele esteja presente aqui um dia, no reinício, para que nós possamos conhecer essa pessoa tão maravilhosa, tão simples, e que ele dizia assim, será que um dia alguém vai me dar um título? Pois esse título, peço a vocês, não só eu que vou conceder ao Valfredo o título, mas a Câmara Municipal, através dos 3 vereadores. Gostaria de pedir a consagração dele, para que ele realmente, a partir de hoje, se deite e diz, sou o quirinopolino de verdade, né? Estamos juntos aí. Obrigada, gente.
Continua em discussão projeto legislativo de autoria da nobre colega vereadora Nicolina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que concede título honorífico cidadão quirinopolino ao senhor José Evaristo dos Santos e contém outras providências.
Só gostaria que você fizesse a leitura do histórico dele. Ele não está presente. E depois eu vou falar da obra que ele está fazendo na nossa cidade.
Entre as atividades, o Edivaldo pediu para destacar as sociais. Fundador do Lions Club Goiânia Tocantins, ex-presidente do Lions Club Goiânia Oeste, fundador do Clube de Leões Goiânia Oeste, membro da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra Goiás, membro das lojas maçônicas Asilo da Acácia e Capela Aparecidense Grande Oriente do Brasil, membro do Supremo Conselho Maçônico do Brasil, membro do Conselho Federal do Grande Oriente do Brasil.
E é o diretor hoje do SENAC. Então, está fazendo uma obra enorme na nossa cidade. Mais de 8 milhões sendo investido na nossa população. Então, é um cidadão que merece ser tratado como quirinopolino. E tem o meu e eu acredito que os demais vereadores o apoio por estar valorizando a população da nossa cidade. Então, é merecedor. Então, eu gostaria de pedir aos vereadores que votassem favorável a esse projeto. Coloco em discussão, em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Projeto de lei. Emenda aditiva ao projeto de lei 043.
Coloco em votação a emenda do projeto 043. Agora é a emenda, tá, gente? Em votação, os senhores vereadores que estão contra, se levantam. Os que estão a favor, permaneçam sentados. Aprovado, né? Reprovado, quer dizer, não é aprovado, porque estão tão acostumados a aprovado, é reprovado.
Emenda aditiva ao projeto de lei 044.
Está em apreciação e votação a emenda do projeto 044 do Executivo. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. A emenda dos nobres vereadores, né? Não é do prefeito, né? Da bancada, né? Então, está em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Então, reprovado a emenda.
Emenda aditiva ao projeto de lei 045.
Está em apreciação a emenda ao projeto 045, que é da bancada também. Senhores vereadores que estão de acordo com a emenda, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Reprovada também.
Agora o projeto de lei do Executivo 043 em primeira discussão e votação. Que cria, faz denominação de loteamento e contém outras providências. Esse é o do residencial Sodino Vieira.
Está em apreciação o projeto do Executivo 043. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam. Hã? Já discutiu, né? Não precisa. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de lei do Executivo 044. Que cria e faz denominação de loteamento e contém outras providências. O Jardim Planalto.
Está em apreciação o projeto do Executivo 044, Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados, que discordam, se levantam. Aprovado com 4 votos contrários.
Projeto de lei do Executivo 045, que cria e faz denominação de loteamento e contém outras providências. Bairro Governador Santilo.
Está em apreciação o projeto do Executivo número 045. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados, que discordam, se levantam. Aprovado com 4 votos contrários.
Requerimento da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita do prefeito municipal e da secretária de Educação que sejam respeitados os prazos para conceder as gratificações que foram solicitadas pelos professores dentro do tempo hábil.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Veroneida. Com a palavra, a nobre colega vereadora, autora da proposta.
É o seguinte, gostaria assim, de pedir que realmente a lei fosse respeitada, né? Já que nós estamos falando tanto em leis, nós sabemos que lá, como eu disse, é a progressão horizontal na carreira do profissional, que ele tem a titularidade, que varia de 5% a 30%, né, professor João Batista? Então, o profissional concursado, ele tem até o dia 30 de junho do ano em curso para fazer o requerimento com os documentos legais. E o poder público, né, a administração, tem um ano para que possa conceder esse benefício. Então, o que eu estou aqui falando não é que estou inventando, não. Porque as pessoas que entraram até 30 de junho de 2016, que estão esperando desde a colheita de 2016 para ter esse benefício, até hoje não foram atendidas. Algumas pessoas, né? Aliás, não são algumas, não, são muitas. Muitas professoras têm procurado que elas não tiveram esse benefício que teria que ser concedido em junho e pago em julho, às vezes em agosto deste ano. Então, eu estou aqui, né, com esse requerimento para levar ao prefeito, aproveitar a Nicolina, que deixou a Secretaria de Educação, mas a gente sabe que também é uma defensora ferrenha dos direitos do profissional, e também o professor João. Vamos fazer com que isso seja cumprido. Eu já nem falo mais por mim, porque eu tenho uma indignação também, meu professor João. Muito grande. Sabe do quê? De não respeitar. Porque eu estava com a licença e nosso estatuto é claro. A licença prêmio, assim que concedida, ela não pode ser cassada. E a minha foi cassada e a justificativa que era para economizar. Então, fora mais dentro do assunto. E o que acontece? E depois foram concedidas para os outros professores, que é do lado político do prefeito. Então, a gente vamos ser assim coerentes. Cumprir a lei, de acordo que ela seja, principalmente nesse quesito aí, que é a concessão das gratificações por titularidade, por estudo.
Continua em apreciação o requerimento da nobre colega, com a palavra, nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, assistência que muito nos honra com a presença, a imprensa falada, a imprensa escrita, televisionada. Eu concordo e vou aprovar o requerimento da nova vereadora Veroneida. Mas eu tenho dito que eu nunca administrei olhando o retrovisor para trás. Mas eu tenho que falar o ponto de partida. É uma preocupação minha muito grande, desde que eu entrei lá, porque foram aplicadas as avaliações. Teria que ter sido aplicado por no início de junho de 2016. Tudo que foi realmente despachado, se despachou somente com requerimento, nova vereadora Veroneida. Aí fala-se em avaliação. Avaliação tem que ter, no artigo 29 do estatuto, fala que tem que anexar todos os comprovantes dos servidores, não só despachar, conceder somente com requerimento. não tinha o diploma. Aí o que, que aconteceu? Eu só vim descobrir isso mediante a reclamação do servidor, principalmente da área da educação. Diziam, ai, mas eu fiz o requerimento e não tem no pagamento. E aí o doutor Gilmar concedeu que a Ionei, hoje tão secretária, fizesse o levantamento. E só descobrimos por isso. E foram inúmeros, inúmeros, inúmeros processos. Você falou, a Vossa Excelência falou a verdade. É muito professor que está aguardando. Mas eu garanto que a professora Ionei, professor João Batista, tem buscado avaliação correta daquele servidor que entrou em 2016, até no início de junho de 2016, e que separaram, fizeram a avaliação que tinha que fazer e que está praticamente pronto, né, professor João? O levantamento. Isso foi encontrado, tudo isso aqui foi encontrado no Departamento de Recursos Humanos. Após procuras e procuras, após professor chorar, que achava que nós é que não tínhamos colocado da folha de pagamento. E tão logo que se dá essa avaliação, esse valor, tem que se colocar na folha de pagamento do professor. E no Estatuto 29 se diz aqui o seguinte, a pessoa tem que ser avaliada não só pelo requerimento, mas sim pelos comprovantes apresentados, título de diploma, toda a sequência. É o que ela falou, é verdade, tem professor que ainda não recebeu. Mas não recebeu, não foi por minha culpa. Fomos encontrar do Departamento de Recursos Humanos, pacotes e pacotes, de processo e processo, que temos que, foi a viabilidade de chamar professor por professor que estava lá, não é isso, professor João? E tentar fazer nova avaliação que exige o Estatuto, no artigo 29. Mas eu vou votar e quero bem se dizer que está em fase final todos os processos. Se você perguntar, vereadora, professora Nicolina, eles vão receber esse mês? Não sei. Porque o mês de dezembro é o mês que mais acumula. Acumula 13º, acumula o salário, acumula férias, o impacto na folha de pagamento é muito grande. Mas eu tenho a certeza que todos já estão com o processo, se quiser procurar a professora Ayonei, professor João Batista, está em fase praticamente final para que jogue-se na folha de pagamento daquilo que é de direito deles. Então, isso aconteceu, está lá, mas vou aprovar o requerimento, que eu acho que é dever, sou da educação, defendo os trabalhadores da educação. Mas se não aconteceu antes, não foi por minha causa, eu estava lá. Foi porque nós encontramos no Departamento de Recursos Humanos, pacotes e pacotes, somente a pessoa, como se diz, foi correndo, fez o requerimento e já achou que ia sair. Não, no artigo 29 do Estatuto do Magistério fala bem claro, tem que provar a titularidade, tem que certificar se ela tem realmente uma certificação de avaliação para que possa seguir na outra letra, a progressão. Então é isso que eu quero me justificar. Mas quero votar e dizer assim, pode ficar tranquilo que está sendo analisado processo por processo. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, a autora da proposta da matéria.
É só para deixar assim claro que o trâmite legal para que tenha concessão é dar entrada no Departamento de Recursos Humanos mesmo. Aí cabe ao funcionário lá do Recursos Humanos fazer o checklist, né, dos documentos. Esses documentos são repassados para o jurídico da Prefeitura. E lá sempre aconteceu, acredito que em todas as gestões, depois que isso é feito, né, porque tem também a parte jurídica, a gente fazia a concessão só para o prefeito assinaria. Então isso a gente fez em 2013, 2014, 2015 e 2016, também teve concessão, dos que tinham pedido até 2015. Então isso é normal, faltar algum documento, e a gente lá, enquanto educador, a gente ligava, né, professor, está faltando esse documento, não deu tanto de hora. Então a gente conseguiu com todas as intempéries de início de mandato, a gente conseguiu fazer essa concessão no 2013, 2014, 2015 e 2016, assim, respeitando os que tinham entrado em 2012. Então, assim, se eu estou aqui hoje, né? Sei que não é, estou aqui colocando culpa em ninguém, não. Só para que a gente, assim, esse ano não foi respeitado o prazo, mas que seja concedido e que 2018 esse prazo seja respeitado.
Continua em discussão o requerimento. Em votação, seus vereadores que estão de acordo permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita do prefeito municipal e da secretária de Educação a reforma e ampliação da Escola Municipal Márcio Ribeiro.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a autora da proposta da matéria.
Senhor presidente, a Escola Municipal Márcio Ribeiro é uma escola bem localizada. E realmente é uma escola muito procurada, mas hoje, pelas demandas da procura, pela qualidade do ensino da rede municipal de educação, torna-se uma superlotação. É um prédio antigo que todos os prefeitos, eu acho que já tiveram o privilégio de fazer concretização de ampliações naquela unidade educacional. Tem como diretora hoje a Mara Adriana, também uma defensora da educação. Mas é necessário ainda que se seja feito mais ampliações devido, ainda tem dependências que são dependências antigas. Então, por isso, a Mara Adriana, que é a diretora, solicitou para que adentrasse essa casa de lei esse requerimento. Porque a escola municipal Márcio Ribeiro é uma escola de referência. E essa vereadora, então, pede aos pares vereadores, gostaria de pedir a nova vereadora Veroneide para subscrever comigo, e os demais vereadores, porque a força da educação, a força também dessa casa de lei, é representatividade da educação. E nós sabemos que o ano que vem é aniversário da escola Márcio Ribeiro, não é isso, não, vereadora? E a diretora, tão digo diretora, gostaria que nessa ocasião já apresentasse à comunidade um prédio onde todas as reformas estruturais gostariam que fosse feita nessa ocasião. Então, gostaria, sim, de solicitar aos vereadores, deixa à vontade, quem sentir a vontade de subscrever, sinta-se à vontade. O importante é estarmos juntos sempre na educação. Muito obrigada.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Não, com certeza, Nicolino. Vou ser rapidinho, Marque. Vou subscrever, assim, a gente sabe, igual você falou, né? Muitas melhoras já foram feitas lá, né? Com a cobertura da quadra, a última reforma ficou muito boa, mas ainda falta alguma coisa, que é a questão lá do pavilhão de entrada, que não tem a cobertura, e a sala dos professores. Inclusive, eu aproveito também para deixar aqui parabenizar a diretora da unidade, que é a professora Mara dele, e todo o grupo gestor, que é a escola que eu trabalho. Uma escola muito boa, muito organizada. Eu tinha entrado com um requerimento aqui para a questão do banheiro, mas ela, com recurso próprio da escola, ela arrumou e ficou muito bacana. Então, é uma escola muito boa, que merece, né? Que é a escola do meu bairro, né? Da minha casa.
Continua em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita do prefeito municipal e do secretário de Agricultura e do secretário de Urbanismo e Obras Públicas o tapamento dos buracos nas estradas mestras das fazendas Destino, a Fazenda Bom Jardim e a Fazenda Bruaca.
Está em apreciação o requerimento de minha autoria e eu gostaria que todos também fossem autor dessa matéria junto. Então, que subscrevesse a esse requerimento. Não é patrulhamento, é só tampar os buracos. Porque nesse momento não tem como patrolar nada, porque aí vai virar atoleiro. Então é só tampar os buracos. Em votação, Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita aplicação dos recursos das multas na melhoria do nosso trânsito.
Está em apreciação requerimento da nobre colega vereadora Ivislaine. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita troca de lâmpadas queimadas e temporizadores queimados. De quem é?
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ives. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Marcos Antônio Cabral, que solicita do prefeito municipal e do presidente da AMTS, na pessoa do senhor Tiago Freitas Rezende, que sejam fixadas placas de regulamentação em todas as rodovias que dão acesso ao perímetro urbano de nossa cidade, advertindo o condutor sobre o limite de velocidade em virtude de aquele perímetro já ser urbano.
Está em apreciação o requerimento, acho que isso é de minha autoria, né? Cabral, você fez um idêntico ao meu? Cabral, você me copiou o meu requerimento. Mas, parabéns. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o nobre colega vereador Marcos Cabral.
Senhor presidente, a hora que eu pedi ela para fazer esse requerimento, eu já tinha feito ele nas outras gestões, né? Aí, mas ela, minha amiga Tamara, nós não observamos que já tinham da mesma, né, do mesmo teor. Só que isso acho que é um pouco diferente, porque ali, na entrada do Douradinho, na rodovia daqui até lá, é perímetro urbano, é expansão, né, da cidade. Então, os bitrem e outros veículos de grande porte, até pequeno porte, desce ali em alta velocidade. Então, quando eles chegam aqui já dentro da cidade também, eles vêm quase que atravessam o trevinho ali, né? E assim também nas outras rodovias, né, que dá acesso à sede deste município. Então, eu peço, né, a gentileza que dá uma olhada, né, e coloque lá para nós, que vai amenizar um pouco das batidas, das tragédias. Muito obrigado.
Continue em apreciação o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita do prefeito municipal a disponibilização de ajuda de custo aos alunos que irão representar Quirinópolis nos campeonatos regionais.
Está em apreciação o requerimento, nobre colega vereador Divinim da Ambulância. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Andréa Enfermeira, que solicita do prefeito municipal e da secretária de saúde a disponibilização de mais um ônibus na finalidade de aumentar o número de vezes na semana que é feito o transporte para pacientes.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Andréa Enfermeira. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Marquinhos gostaria de subscrever, viu, André? E os demais, né, que gostarem. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais que são 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o nobre vereador Cassim da Usina.
Mais uma vez, cumprimentar a todos aqui presentes.
Quero parabenizar o Cabral pela indicação do prefeito, para ser o líder da bancada, é merecedora. Hoje seria a pessoa ideal para estar sendo o líder do prefeito, então parabéns. E agradecer a presença de todos, desejar um feliz final de ano aí, um feliz Natal e um próximo ano novo. Que Deus possa abençoar todos aí, que possa ter os seus sonhos realizados aí. E que Deus abençoe a todos e todos os vereadores tenham um excelente final de ano também, com as suas famílias, comissão e a diretoria, que possa estar aí com seus familiares e estar dedicando ao máximo às suas famílias. Então, que Deus abençoe a todos.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, nobre colega vereadora André Enfermeira.
Eu só quero agradecer a Deus, né, o término de mais um ciclo de sessão. E, assim, desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, muita paz, muita saúde, né, muito amor no coração. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para que no próximo ano, né, estaremos aqui trabalhando em prol do povo, né? E agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui. Agradecer a presença da Camilinha, minha filha, meu esposo, que está aqui, Thiago Rezende, a Keire, tá? Enfim, todos, que Deus nos abençoe e um Feliz Natal a todos, tá? Muita paz, muita saúde.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, das explicações pessoais, quero parabenizar a Vossa Excelência, que tão bem conduziu essa temporada de reunião nessa primeira semana de dezembro. Quero muito agradecer a Deus, tenho praticamente 2 meses, ou 1 mês, que eu retornei a essa casa de lei. Quero parabenizar todos os novos vereadores pela acolhida, pela postura, pela solidariedade e pelo trabalho. Tenho certeza que a nossa comunidade hoje nos agradece muito pelas decisões tomadas conjuntamente nessa Casa de Lei. Cada um na sua propositura. E quero também agradecer todos os funcionários dessa Casa de Lei. São competentes, são funcionários atentos, todos os assessores dos vereadores, porque eu sei realmente são eles que nos dão a sustentação parlamentar através das nossas matérias. A imprensa falada, a imprensa escrita, que estiveram conosco no decorrer dessa semana de trabalho, muito obrigada a vocês. São imprensa sincera, são imprensa do qual a gente confia, o profissional. Sentimos-se honrados por essa assistência da imprensa. Professor João Batista, todos aqui os funcionários da prefeitura e pessoas que desde o primeiro dia estão aqui conosco assistindo a nossa propositura. O pessoal que nos acompanhou na nossa página no Facebook, nosso muito obrigado. É importante que a comunidade esteja com a gente sempre. E os diretores dessa Casa de Lei, a Jerusa, e pedir muito a Deus que o ano de 2018 nos traga muita paz, muita saúde e muita vontade. E que os nossos corações permaneçam, sim, sim, naquela vontade de ajudar ao próximo, na sensibilidade da necessidade. E que Deus nos guarde o Sagrado Coração de Jesus. Estou vendo aqui os agentes policiais aqui. Parabéns, sejam bem-vindos. Essa casa também é de vocês. Fazemos parte e vocês também fazem parte dela. Mas eu quero assim dizer, senhor presidente, que eu quero muito agradecer primeiro a Deus por tudo. E quero também, nesse final de ano, né, convidar todo mundo a fazer uma mega da virada. Porque quem sabe essa Casa de Lei, junto com os assistentes, fazer um bolão da mega da virada, nós teremos notícia maior em 2018. Muito obrigada a vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. E que guarde as famílias de Quirinópolis no Sagrado Coração de Jesus. Amém.
continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. A palavra, o nobre colega vereador Valdivino Duarte.
Senhor presidente, quer pedir permissão para falar sentado? Fica mais à vontade. Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus, porque é por Ele que nós estamos aqui. E nós temos que agradecer, porque a gente só lembra de pedir e não agradece. Eu acho muito injusto o ser humano. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer a Vossa Excelência, né, pela postura que conduziu os trabalhos dessa Câmara neste ano de 2017. Com certeza, Vossa Excelência teve, né, um reconhecimento em meu pensamento, 5 estrelas. Que Deus abençoe você e a sua família, né, que a partir do ano de 2018 a gente estamos junto aí com a parceria, com a união, com esse mesmo pensamento de trabalhar em prol da população. Agradecer a cada colega vereador, né, a cada colega vereadora, e que Deus abençoe a cada um, que nós cada vez mais sejamos unidos. Quero aqui parabenizar a Nicolina pelo título ao João. Eu conheço o João há muitos anos, é uma pessoa que tem um trabalho prestado na nossa comunidade, né, com muita honradez e muita, muita convicção, viu, João? Você conduz um trabalho que eu não daria conta de ser professor, não é fácil. Então, que Deus abençoe você e sua família. Agradecer o ex-vereador Tiago, né, pela presença. Agradecer o Vanderlei, agradecer a Keire, ao ex-vereador Abdala, doutora Lívia, a imprensa falar escrita na pessoa do Elias, do nosso amigo Vando. Quero agradecer aqui a presença do nosso amigo Nilson da Civil, Nilson. Deus te abençoe você, obrigado pela presença, o Andrin, o nosso amigo Serjão, que esteve filmando aqui, né, fazendo os trabalhos no Facebook, e agradecer a cada um que está em casa neste momento nos ouvindo, desejar a cada um um Feliz Natal e que Deus possa abençoar grandemente a cada um a partir de 2018. Quero agradecer aqui todos os assessores e vereadores, nossos assessores, os funcionários dessa Câmara, dessa Casa de Lei, na pessoa da Jerusa como diretora, e que Deus possa abençoar a cada um. Eu ia falar aquela hora, a respeito daquele projeto, vou voltar lá. A nova colega vereadora Veloneida disse que na sessão, no final do ano passado, teve vereador na bancada que não compareceu. E eu admito que foi eu. Até porque não havia necessidade no momento, na hora, que não tinha nada a ver com a presença aqui. Né? Mas não foi só eu, colega. O Célio Rosa também quase apanhou, ele não veio na sessão também. Né? A Maria Conceição também não veio. A respeito daquele loteamento lá, eu sou uma pessoa, Veroneida, que eu gostaria muito hoje, se todos estão morando lá, 700 famílias estivessem morando lá. Quantas vezes eu falei na época com o prefeito, o Odair: Odair, vamos comprar os terrenos, 2013, 14, 15, vamos comprar os terrenos, vamos comprar. Nós vamos comprar. Foi enrolando, enrolando até na última hora. Pessoas minhas conversou com o promotor, o doutor Luiz. Ele falou assim: aqui lá tem bagado, vocês não pegam nem título daqui lá. Então eu fiquei muito chateado daquele loteamento, não ter tido respeito com as pessoas naquele momento. Eu gostaria que tivesse entregado a cada um na data certa, sem aquele projeto, aquele loteamento estar embargado pela justiça. E isso aí para a gente é muito ruim, porque a única coisa que eu quero é que todas as pessoas que precisam, igual muita gente lá precisa, tivesse pegado o seu terreno, construído a sua casinha legalmente. Né? Não concordei de maneira alguma com as atitudes na época, porque eu fui uma pessoa que estava sempre cobrando. Então fiquei muito triste, estou até hoje. Está se passar um ano e o mato cobriu aquilo lá. Então, se nós formos esperar a justiça desenrolar, quantos processos judiciais que tem aí, que está lá 5 anos? Se nós formos esperar a justiça liberar que lá, vai mais 4 anos ou mais. Então vamos torcer para que as coisas melhorem, que igual muito vereador foi citado, que nós temos é que regulamentar, que nós temos é que corrigir daqui para frente. Vamos corrigir. Não vamos pensar no passado e bagunçar a coisa, não. Porque as pessoas merecem o nosso respeito, o nosso carinho. Então nós estamos aqui para trabalhar para a nossa comunidade. Então eu sou uma pessoa que eu ficaria muito feliz, né, quanto todos eu creio, que estaria todas as pessoas morando lá, legalmente. Agora, pessoas que venderam, né, que infelizmente vão ficar, quem vendeu, quem comprou vai ficar sem o dinheiro, talvez, que não é uma vontade, uma alegria minha. É minha tristeza isso aí. Né, que Deus abençoe a cada um de vocês e que 2018 nós possamos estar juntos mais uma vez, olhando para a nossa comunidade e fazendo o nosso bom trabalho. Obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Com a palavra, o nobre colega vereador Sorozinho.
Cumprimentar mais uma vez as pessoas aqui presentes, nosso ex-vereador Thiago Rezende, João Batista, professor, parabenizar a Nicolina pelo título, ao João Batista, merecido, Nicolina, a Vanderlei, meu desmarcado Planalto, meu amigo, a imprensa falada escrita, Nilson Trindade, Vando, Valtinho, Elias, a minha amiga Nilda, Rosinilda ou Nilda, né? O Batista Índio, ao Rodrigo Ribeiro, o João Ribeiro, aos assessores vereadores Tamires, Valtinho, Paulinha, e a todos os presentes aqui. Eu quero agradecer aos funcionários da Câmara, que os têm atendido muito bem. Eu sou um vereador de primeiro mandato, estou na experiência de um ano. Foi um ano de muito aprendizado, que nosso presidente conduziu muito bem esse ano. E parabenizar o presidente, uma das iniciativas que eu mais achei justa foi de devolução do dinheiro para a prefeitura, para a aquisição da UTI móvel, que foi um ano que muitas pessoas sofreu por causa da UTI. Então foi uma iniciativa do presidente e todos os vereadores, e que em 2018 seja um ano de muita saúde para todos nós, e que o poder público possa talvez priorizar mais algumas áreas, tipo a saúde, porque é uma área mais do outro povo, está penando muito na saúde. Então, que no 2018, talvez prioriza. Sei que a economia está difícil, mas dinheiro tem. Talvez tem menos, mas tem dinheiro. Então, falta talvez prioridade. Falta talvez nossa prioridade. Por exemplo, saúde, educação, segurança. Vamos priorizar mais essas áreas. Por exemplo, tem outra também, lembrei que a prefeitura deu um caminhão de puxar a mudança, está quebrado, acho que faz mais de 6 meses. Pouco caminhão funcionar para puxar a mudança para o nosso povo, que é muito caro hoje o frete, pessoas que estão vindo para Quirinópolis, talvez mora aqui perto, precisa de uma mudança. Então, talvez nós possamos até conversar com o presidente, que ele priorize lá na hora de devolver o dinheiro para o Gilmar consertar aquele caminhão da mudança, que é um baú que está quebrado, faz muito tempo. Eu quero parabéns ao nosso colega vereadores. Então, nós fomos uma convivência muito boa esse ano. Eu, Oscar, Andréia, Cassim, quem mais que eu, o Márcio Vieira, somos primeiros vereadores, primeiro mandato, vereadores, primeira viagem. Mas estamos aprendendo muito com os demais companheiros que já têm muitos mandatos aqui. Nicolina, Divinim, nosso amigo presidente Edivaldo, Marquinho, Márcio de Oliveira, Veroneida, a Ives, Marcos Cabral. E então quero desejar um feliz Natal a todos e um feliz Ano Novo para todos, para minha família, para todos nós de Quirinópolis. E muito desejar um feliz Natal e um Ano Novo a todos. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Vou pedir ao meu vice para me substituir. Também gostaria de deixar uma mensagem a todos os presentes. Senhor presidente, que me substitui nesse momento, aos vereadores, à mesa diretora, a Jerusa, falaram aí que ela é a diretora. Vocês já estão promovendo a nobre colega ali como diretora. Mas é uma pessoa competente, tá? Parabéns, viu, Jerusa, pela consideração que os vereadores têm com você. Cuidando bem de você, está cuidando bem de mim. Divini pediu para mim poder, porque ele já tinha feito uso da palavra e ele não expôs, mas houve uma resposta do Correio em relação a alguns bairros, né? Talismã, Portal do Lago, Morada Nova, Henrique Santino e Atenas e Viena. Então, a partir do ano que vem, serão entregues as correspondências. Depois, se vocês quiserem uma cópia, tá? A gente tem ali. Então, é só para esclarecer que, pelo menos, vão nos atender em alguma coisa, né? Assim, pelo menos, nós estamos conseguindo, né? E, mais ainda, eu queria agradecer. Hoje é um momento, assim, de agradecimento. Agradecer a população. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a população por estar presente. Por apoiar o trabalho que está sendo feito à frente dessa Casa de Lei. Se vocês apoiam, porque vocês estão aqui. Se vocês não apoiassem, ninguém viria aqui. Parabenizar a Polícia Civil. Em nome da Polícia Civil, eu cumprimento o meu amigo Nilson, né? Policial Civil. Levo meu abraço a todos da Civil. Tenho um grande respeito a cada um dos nossos policiais. Agradecer uma pessoa que sempre está presente, né? Hoje está faltando um outro companheiro, doutor Abdala, né? Que foi vereador nessa Casa de Leis. O Álvaro também sempre está presente. São os dois ex-vereadores dessa Casa de Leis que sempre está presente. Então, deixar um abraço especial a você e depois você transmite ao nosso companheiro, o Álvaro, né? Por nos apoiar e estar presente. Que Deus abençoe vocês. Doutora Lívia, que sempre está presente. O padre Jaz, que sempre está presente, não está hoje, mas a gente quer deixar um cumprimento especial a ele. Professor João, parabéns, viu? O senhor é merecedor desse título. Parabéns, Nicolina, por ter dado essa honraria a ele, porque ele é merecedor. Então eu fiquei muito feliz em votar. Aos assessores dessa Casa de Leis, muito obrigado por apoiar a mesa diretora e por apoiar o seu vereador, que você está assessorando ele. Então, parabéns aos assessores, né? Assessoras e assessores. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o ano que vem nós possamos fazer muito mais em prol de cada vereador que você está assessorando ele. A imprensa escrita e falada, em nome das rádios, né? Não vou citar nome de nenhuma, mas obrigado por divulgar o trabalho dos vereadores. A imprensa escrita, um dos mais presentes, é o Valeriano, parabéns por você estar aqui. Que Deus te abençoe e continue fazendo seu trabalho. As pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, na nossa página do Facebook, que Deus abençoe cada um por estar acompanhando o trabalho dos seus vereadores. Que eu tenho certeza que tem várias pessoas que não estão vendo agora, mas mais tarde vai ligar o seu celular, o seu computador e vai assistir a sessão. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que o ano que vem a gente possa estar junto. Então, é um momento de agradecimento a vocês, vereadores, pelo apoio que vocês têm dado à mesa diretora. Então, eu só tenho a agradecer a todos, eu estou agradecendo a todos, tanto do lado da situação, da oposição. Que Deus abençoe vocês, que nós possamos o ano que vem fazer muito mais do que nós fizemos esse ano. E que o ano que vem seja um ano de glória para todos, para toda a nossa comunidade. Que as coisas possam realmente melhorar. E eu estou torcendo para isso. Aos funcionários dessa Casa de Lei, muito obrigado a cada funcionário que tem nessa Casa de Leis. Mesmo aquele que não gosta de mim. Porque tem alguns aqui que eu sei que não gostam de mim. Tá? E eu sou uma pessoa que eu escuto nos corredores, né? Mas parabéns para ele não gostar de mim. Pelo menos ele está falando de mim, né? O dia que eu não falar mais do soldado Edivaldo, ele não está servindo nem para ser falado mal dele, né? Então, assim, parabéns a cada servidor dessa Casa de Leis. Que Deus abençoe cada um e que continue fazendo o seu trabalho em prol da nossa comunidade. Parabéns, açougueiro, por você cuidar do nosso povo lá em Barretos, junto ao câncer. Que Deus te abençoe, doutor. Que Deus te abençoe, doutor Lucas. Muito obrigado a todos. Com a palavra o nobre colega vereador Oscar.
Então, nós chegamos à última sessão do ano. Eu acredito que não teve nenhum ano que teve sessões mais demoradas do que esse ano. Né? Então, estamos chegando próximo ao tempo regulamentar, novamente, né, para encerrar. Então, mostra que os vereadores não tiveram pressa para a discussão, para o debate. E aqui é a casa do debate. Aqui é a casa da discussão. Saudável, respeitosa, republicana. Nós fomos eleitos pelas pessoas que acreditam em nós. E o poder legislativo, eu falei várias vezes esse ano aqui, é o poder mais democrático que existe. Cada um foi eleito por um segmento da sociedade que representa. Depois de eleito, somos representantes de toda a cidade, de todo o povo. E temos que realmente levantar as nossas convicções aqui dentro. Então eu quero saudar a todos os meus colegas vereadores que durante esse ano estiveram aqui nessa casa legislativa comigo. Né? Agradecer à mesa diretora pela transparência na condução dos nossos trabalhos. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram ao longo do ano nessas galerias. E hoje eu quero agradecer todas em nome da Camilinha, que é filha da Andréia, e em nome do João Pedro, meu aluno, que é filho do Márcio. Né? Então, agradecendo os dois filhos de vereadores que estão aqui. Agradecer aos nossos servidores da Câmara, nossos assessores, a imprensa, que faz um trabalho importante de divulgação. Mas todo final de ano é tempo de balanço também. Com certeza nós acertamos muito aqui, erramos também. Com certeza viremos para o ano de 2018 ainda mais animados. Dizem que ano de Copa e ano de eleição o país não anda, mas vai andar. Né? Nós não podemos ficar reféns dessas atribuições negativas que se dá ao Brasil, que nós só somos brasileiros de 4 em 4 anos, não pode, esses estereótipos têm que acabar. Então o ano que vem é ano de trabalho, o Brasil não pode parar, Quirinópolis não pode parar. Foi um ano de crescimento, um ano de aprendizado. Eu estava até testando aqui na hora e depois eu fiquei envergonhado, eu acho que eu devo ter ficado da cor da minha camisa. Transmiti um áudio de uma senhora que mandou para mim esse áudio essa noite e pediu que eu transmitisse ele aqui.
Meu querido e adorado e amado vereador Oscar, eu estou muito triste, muito indignada, com muita raiva, que até com o peito doendo, de tanto nervoso, porque hoje a Tamires, a nossa assessora, me levou até a Secretaria da Saúde, a fim de eu pegar a passagem, sendo que dia 30 passado eu estive lá na Secretaria, no período da tarde, falaram para eu voltar hoje, dia 7, a Tamires também esteve lá, falou para ela dia 7, para poder pegar a passagem, que é para quem ia viajar dia 11. Aí, a minha acompanhante ligou lá ontem várias vezes, ninguém atendeu, nem de manhã, nem de tarde. Eu peguei, a Tamires me levou lá hoje, tomara eu pegar a passagem, cheguei lá, era 11h10 mais ou menos, já tinha duas pessoas na minha frente. Quando a Priscila chegou para distribuir a senha da passagem, simplesmente falou que o prefeito havia pegado todas as passagens que estavam agendadas e já tinha entregado. Portanto, com ela não teria mais passagem, não tinha como me dar passagem para me viajar segunda-feira. Sendo que eu preciso de 3 passagens, em nome de Elza Dias Martins Ferreira, Eva Isabel Dias, Eva Aparecida Dias, a nossa acompanhante, a Eva Aparecida. Eva Isabel é a mãe dela e a minha. Então, o Márcio Cabral chegou lá e eu já braba falando sem parar, ele falou para nós procurar a Núbia na prefeitura. E eu já sem saber o que eu fazia, apavorada, até perdendo o controle da coisa, liguei para Tamires, ela foi lá, me buscou, e me deixou aqui na minha casa, e dizendo que ela ia atrás disso aí e resolver isso para mim. Para mais ver o que pode ser feito. Segunda-feira eu tenho que estar de qualquer jeito lá em Trindade para resolver o problema do meu aparelho, que está agendado para segunda. De qualquer jeito eu tenho que ir. Não sei mais o que eu faço, está nas mãos da Tamires. Seja o que Deus quiser, mas eu tenho que ir. O que você acha disso?
Então, só para concluir, né? Uma mensagem de uma senhora pedindo socorro. É a mesma que eu citei no mês passado, que precisa ir para a Trindade para resolver o problema do aparelho, porque ela tem audição muito comprometida. Esse é um pedido de socorro de uma senhora idosa que precisa ir para a Trindade e que tinha marcado a passagem e não tem a passagem para ir. E ela tem o direito do TFD, como a gente sabe que tem. Então é a minha palavra, e isso é, de certa forma, um balanço da saúde pública aqui no nosso município.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores.
Eu não vou gastar. Eu também só gostaria de usar a palavra para desejar a cada colega vereadora, a cada funcionário, a cada quirinopolino um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que o 2018 seja realmente melhor que 2017. Que alguém falou assim, que nota que você dá para a gestão? Eu quero me abster. Eu quero me abster porque eu não quero ser... eu não tenho nota agora. Porque a gente diz na educação, né, da Nicolina e professor João, já disse isso aqui uma vez. Para a gente saber que o professor é bom, coloque ele numa turma difícil. Coloque ele numa turma de aluno disciplinado, de aluno que tem dificuldade. Então, para a gente saber se um prefeito é bom, ele tem que administrar na crise. E é isso que eu desejo para 2018, que o nosso prefeito mostre que ele realmente é um bom administrador, que mostre que realmente esse progresso volte, que ele ainda não chegou, né? Se saiu, ainda não chegou aqui em Nobres. Eu desejo de coração que 2018 esse progresso aconteça de verdade, porque na minha concepção e de muitos outros quirinopolinos, como essa aqui, eu também recebi essa mesma reclamação de uma pessoa ontem, a questão dessa passagem para Goiânia. Então, que realmente essa administração possa andar, que possa melhorar mais, né? E que, com certeza, que as coisas que foram favoráveis, foram boas, que permaneçam, que são poucas, né? Mas algumas ainda tem. E que esse ano de 2017 encerre em paz, né? Hoje eu gostaria, assim, de solidarizar todas as mães que perderam seus filhos em 2017, em nome da nossa ex-primeira-dama Fátima, né? Que hoje, infelizmente, completa 3 anos que ela perdeu o filho, e esse ano várias outras famílias também perdeu para a violência que está assolando Quirinópolis. E eu também tenho muita coisa para comemorar, que agora em 2017, eu já contei para vocês, mas agora eu estou contando para todo mundo, que eu vou ser vovó, graças a Deus. Então, Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais ao vereador. Com a palavra, o nobre vereador Marcos Cabral.
Senhor presidente e colegas, eu quero iniciar aqui falando do caso dessa senhora que eu encontrei ontem lá na porta da Secretaria de Saúde. Não só ela, mas tinha mais 3 pessoas com a mesma reivindicação. E eu, naquela oportunidade, pedi a elas que viesse até aqui a prefeitura e procurasse a Nuba ou a secretária para ver o que estava acontecendo. E que elas me retornassem, me ligando, para dizer se deu certo ou não. Elas não me retornaram. Mas o que tiver meu alcance, pode ter certeza que eu vou correr atrás. Porque, para a Trindade, quanto na gestão anterior, eu levei dezenas e dezenas de pessoas até a São Cotolengo. Então, eu não nego esforço para estar levando as pessoas também. E nunca falei isso para ninguém, nunca tirei foto com ninguém, sabe, para se expor nas redes sociais, porque eu faço social sem comunicar ou televisão ou qualquer meio de comunicação. Então, eu quero aqui agora parabenizar o Márcio Xavier por ser o primeiro ano do seu mandato, né? você sobressaiu muito bem, e mais nessa questão, né, dessas sessões, dos projetos, das emendas, você foi um diferencial para mim, para tirar minhas dúvidas. Então eu te agradeço, né, e te parabenizo pelo esse trabalho. E também parabenizar o presidente, né? Eu já o conhecia, presidente Saudade Edivaldo, e sabia que você ia fazer uma boa gestão, né? E que você está mais preparado agora para o ano que vem, né? Então, que Deus ilumine vocês, né? Todos nós. E que gostaria também de agradecer ao diretório, ao prefeito Gilmar Alves, que me confiou mais essa liderança aqui nessa Casa de Lei, de ser o líder. E você é um líder com coerência, com diálogo, com responsabilidade, com compromisso, né, para que faça valer, né, o que for melhor entre esses dois poderes. E também eu quero aqui o Tocózinho, o secretário de Ação Extraordinária e vereador, ter por aqui por alguns minutos. Ele é um vereador incansável, né, e que hoje está lá correndo atrás da saúde, né, para o nosso povo. Então eu quero parabenizar ele também e desejar a todos vocês um feliz Natal, um próspero ano novo, de cheio de alegrias, de fé, de amor a todos. E também eu quero aqui agradecer e parabenizar o Rony Açougueiro, que para mim é o representante oficial em nossa cidade, em nossa região, do Hospital do Câncer. E que ele está fazendo um bom trabalho, né, e juntamente com a sua esposa e demais companheiros. Meus parabéns, Rony César. O Rony César, que está chegando aí também, né? Meus parabéns e seja bem-vindo. E quero agradecer a todos e que tenham um bom final de semana a todos. Muito obrigado.
Continua franqueado a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. E no dia 12, nós vamos fazer uma sessão extraordinária para a gente esgotar todas as matérias desse ano e começar o ano que vem, com exceção aquelas duas matérias que estão paradas nas comissões. Então, dia 12, terça-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai fazer uma sessão extraordinária para esgotar três matérias que estão pendentes. Então, dia 12 dá certo, hein? Beleza, convidar todos para poder estar lá presente nessa entrega de brinquedo, né? Não havendo... Então, vamos fazer na segunda-feira, dia 11, às 8 horas da manhã. Depois a gente só muda a data aí, tá bom? A gente só de... para que todos os vereadores possam estar nesse evento da entrega dos brinquedos. Então, dia 11... Dia 11, tá? Por causa, para não coincidir no evento. Convidar as pessoas para que participem do leilão do câncer também, né? Nesse domingo, que realmente nós possamos estar ajudando a nossa população. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem em sessão ordinária. A extraordinária vai ser dia 11. E convoco os demais para o dia 5 de fevereiro, às 8 horas da manhã, no local regimental. Que Deus abençoe cada um dos presentes, dos assessores, todos os presentes. Que vocês tenham um feliz Natal, um feliz Ano Novo, cheio de muitas coisas boas na vida de cada um. Muito obrigado.